Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, falo com o rosto.
Ai, vermelho, troco de cor, palco de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não, não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 139 de E o Resto é História, com a dupla do costume, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Esta semana nós temos uma novidade, portanto, a partir de agora, vamos também começar a gravar E o Resto é História. Quem tinha a oportunidade de ouvir a nossa voz agora...
Vamos dar a cara, finalmente.
Exatamente, também vamos ter a oportunidade de estar nas redes sociais do Observador e também no seu canal de YouTube, portanto, basta procurar-nos por E o Resto é História, que encontrará este programa. Nas duas últimas semanas, a nossa caixa de correio foi invadida por perguntas a propósito da Rússia e da Ucrânia, como é natural, porque todos nós sentimos uma imensa necessidade de saber mais sobre o passado para compreender aquilo que se está a passar no presente, para nosso grande espanto e choque. E é também por isso que serve O Resto da História. O nosso endereço de mail continua à disposição de quem nos ouve, já sabe qual é, história@observador.pt. E, portanto, o programa de hoje é inteiramente dedicado a perguntas dos ouvintes, começando pelo João Campos, que nos questiona sobre um dos temas mais falados nos últimos tempos, a suposta desnazificação da Ucrânia reclamada por Vladimir Putin. Independentemente do absurdo de a Rússia pretender desnazificar um país cujo presidente é filho de um casal de judeus, como é o caso de Zelensky, a verdade é que há, de facto, uma relação historicamente complexa entre os nacionalistas ucranianos e o regime nazi após a invasão da União Soviética em 1941, e é sobre essa relação que valeria a pena falar, Rui. O João Campos levanta duas questões distintas e seria ótimo se conseguisses abordar ambas. Em primeiro lugar, ele quer saber mais sobre Babi Yar, que é o nome de uma ravina situada em Kiev, onde no final de setembro de 1941, mais de 30 mil judeus ucranianos foram assassinados pelos nazis. Há hoje nesse local um monumento que terá sido atingido, e digo que terá, porque há dúvidas se realmente foi atingido ou não, na sequência da destruição de uma grande torre de televisão em Kiev por um míssil russo. A segunda pergunta do João Campos prende-se com uma figura complexa, chamada Stepan Bandera, um nacionalista ucraniano da primeira metade do século XX que, reparem bem nesta sequência, foi preso na Polónia na década de 30 pelo seu envolvimento no assassinato de um ministro, foi libertado pelos nazis quando a invasão da Polónia em 1939, foi preso de novo pelos nazis em 1941 por ter proclamado a independência da Ucrânia, foi libertado de novo pelos nazis em 1944 para ajudar a suster o avanço soviético e foi finalmente assassinado em 1959 pelo KGB com acusações de ter participado no Holocausto ucraniano e no assassinato de civis polacos. Stepan Bandera é ainda hoje uma figura polarizadora e polémica na Ucrânia e percebe-se porquê. Para resumir esta introdução que já vai longa, Rui, portanto, fala-nos do massacre de Babi Yar, fala-nos do Stepan Bandera e explica-nos o porquê desta insistência russa em ligar o nacionalismo ucraniano ao nazismo e qual é que é o fundamento histórico disso.
Então vamos começar por
um grande empreendimento.
Babi Yar. Nós associamos o extermínio dos judeus na Europa aos campos de concentração e até a um dos campos de concentração maiores, Auschwitz, na Polónia. Mas nós há umas semanas atrás, falámos aqui da conferência de Wannsee, que decorreu em janeiro de 1942 e em que Reinhard Heydrich, o chefe dos serviços de segurança da Alemanha nazi, tentou coordenar com representantes de vários ministérios do governo alemão uma solução final para o problema judeu com base no extermínio dos judeus. Mas eu disse, nessa altura, que os nazis começaram a matar judeus em grande escala muito antes de Wannsee e, portanto, muito antes de Auschwitz estar em funcionamento. E Babi Yar é precisamente uma das provas disso.
Ainda mortes de maneira tradicional?
A tiro. A Alemanha nazi invadiu a União Soviética em junho de 1941, avançou rapidamente e no fim do ano controlava um território correspondente ao que são hoje a Polónia, a Ucrânia, a Bielorrússia, os países bálticos e uma parte da Rússia. E nesta área viviam as maiores comunidades judaicas do mundo. Eles ficaram com a maior população judaica do mundo sob controle da Alemanha nazi. E os exércitos alemães foram seguidos no terreno por unidades especiais que imediatamente começaram a organizar massacres de judeus, ao princípio sobretudo homens, a pretexto dos judeus serem inimigos dos alemães.
Uhum.
E foi o que aconteceu em Kiev em setembro de 1941. Kiev tinha sido capturada pelos alemães a 18, 19 de setembro de 1941. Uhum. Os alemães instalaram-se em Kiev, instalaram o seu quartel-general, os seus comandos em Kiev, e no dia 25 houve uma explosão no quartel-general alemão, provavelmente resultado de explosivos que tinham sido deixados pelos os serviços soviéticos quando retiraram da cidade, precisamente para, como uma forma de sabotagem.
Sim.
E o que aconteceu foi que o governador militar alemão resolveu culpar os judeus da cidade de Kiev por essa explosão.
Certo.
E, como retaliação, organizar um massacre que é executado por grupos especiais das SS com o apoio do Exército. Como é que eles organizaram o massacre? No dia 28 de setembro de 1941, a população judaica de Kiev é convocada para se dirigir para um cemitério judaico que havia próximo da ravina de Babi Yar. Não se explicou porquê, mas foram todos convocados, homens, mulheres, crianças, toda a gente. Disseram-lhes para trazerem bagagens, trazerem roupas quentes. Portanto, uhum. A expectativa da população é que iria ser, dos judeus, é que iriam ser talvez deportados de Kiev para outras paragens.
Certo.
Não sabiam para onde. Os alemães estavam à espera que aparecessem cerca de 5 mil pessoas. Apareceram 30 mil. Quer dizer, apareceram todos os judeus de Kiev, basicamente. Resolveram obedecer às ordens. Estamos a imaginar uma população que está sob o terror de a cidade estar finalmente sob o controle dos nazis e, portanto, não quis dar aso a nenhuma ação de violência.
É?
Portanto, certo. Obedeceu. E certo. O que é que aconteceu? Os alemães, quando os judeus iam chegando, iam sendo levados em grupos para o fundo da ravina, onde eram mortos a tiro. Eram mortos a tiro, em determinado momento, uns em cima dos outros, quer dizer, em camadas, portanto. E, no fim, as paredes da ravina foram feitas desmoronar para enterrar os mortos. Portanto, a ravina funcionou como uma enorme vala comum. E com este método, em dois dias, os alemães mataram cerca de 33 mil pessoas. 33 mil judeus. Sim. De Kiev foram assassinados em dois dias a tiro nesta ravina conhecida como Babi Yar. Uhum. Yar quer dizer ravina em turco, Babi quer dizer a avó, portanto, aquilo era a ravina da avó.
Certo.
Há um testemunho impressionante sobre este momento em Kiev, que é o diário de uma bibliotecária russa que trabalhava em Kiev, a Irina Koroshunova. Ela escreveu um diário da ocupação alemã em Kiev entre 1941 e 1943 e tem esta nota no dia, na quinta-feira, 2 de outubro de 1941. Ela diz, é o diário, diz: toda a gente diz que estão a matar os judeus. Portanto, houve este rumor. Ela então já tinha visto grupos de judeus a dirigirem-se e a desaparecer, mas não sabia para onde. E depois é uma rapariga, ela nota lá, diz que é uma rapariga que, movida pela curiosidade, vai até à ravina de Babi Yar para espreitar. Uhum. Espreita através de uma paliçada o que é que está a acontecer e conta à Irina que viu imensos, grandes grupos de judeus, todos nus, porque eles eram todos despidos antes de serem assassinados, portanto as roupas eram aproveitadas depois, portanto eles todos nus, a serem conduzidos para a ravina. E ouvia depois os tiros de metralhadora, não sabia o que é que se estava a passar. Isto é um diário que foi publicado numa tradução francesa em 2018, chama-se Carnet de Kiev, e é impressionante, porque é uma descrição do dia-a-dia, enfim, da chegada das tropas alemãs e depois de todas estas atrocidades e a vida sob a ocupação alemã.
E foi um dos grandes massacres.
Foi um dos maiores massacres judeus na Europa. E o que aconteceu é que até 1976 não há qualquer monumento a marcar o lugar. Aliás, em 1961, o escritor russo Yevgeny Yevtushenko escreve um poema, Babi Yar, que começa precisamente com o verso "Não há monumentos em Babi Yar". É assim que começa. Uhum. Se quiserem, podem, no YouTube, encontram o Yevgeny Yevtushenko a recitar este poema em russo e depois em inglês, porque ele próprio fez a tradução e traduz em inglês. É uma coisa, enfim, bastante impressionante, até porque ele tinha grande, ele já morreu, mas tinha grandes capacidades de dramatização. O Lev Tushenko, em 1961, estava a escrever numa época que é a época de conhecida na Rússia como de gelo, isto é, a época do governo de Nikita Khrushchev, depois da denúncia dos crimes de Stalin, e esta referência à Babi Yar tem também um sentido anti-stalinista em 1961. E porquê? Porque vai não apenas contra o antissemitismo nazi, mas também contra o antissemitismo do regime soviético, da ditadura comunista na Rússia, que é uma dimensão que por vezes não é muito conhecida. Nos anos, é verdade, vários líderes do Partido Bolchevique Russo eram judeus, mas precisamente Stalin, nos anos 30, para eliminar esses líderes, usou o facto de eles serem judeus e deu asa ao crescimento do movimento de antissemitismo na Rússia, que curiosamente vai atingir o auge depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1953, quando Stalin morre, está a organizar uma campanha contra os judeus na União Soviética. Aliás, executando escritores, médicos, por serem judeus. É curioso, os comunistas soviéticos, de alguma maneira, viam os judeus exatamente da maneira como os nazis os viam. Isto é, achavam que eles eram gente sem pátria, desenraizados e, portanto, agentes do exterior, agentes do estrangeiro. Sobretudo quando Israel aparece depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, quando o Estado de Israel se torna independente, os judeus na União Soviética começam a ser suspeitos de simpatia por Israel. Israel é vista como um agente do imperialismo americano no Médio Oriente e os judeus, simpatizantes de Israel, como agentes do imperialismo americano na União Soviética. E os judeus passam a estar sujeitos a uma discriminação informal na União Soviética, que dura até aos anos 80, isto é, não são admitidos em determinadas universidades ou cursos, são excluídos de certos empregos, com a pretexto de não serem de confiança.
E essa é a razão que tu atribuis para não haver um monumento em Babi Yar?
Em parte, essa é uma das razões. A historiografia e o Estado Soviético, portanto, escusam-se a reconhecer que os judeus tivessem sido particularmente perseguidos pelos nazis. Aliás, em 1948, há dois escritores judeus soviéticos, o Ilya Ehrenburg e o Vasily Grossman, agora está traduzido e é conhecido, que escreveram um livro sobre os crimes nazis contra os judeus na parte da União Soviética que tinha sido ocupada pela Alemanha. Chama-se O Livro Negro, enfim, o título é grande, mas chama-se O Livro Negro. Ou bem, esse livro foi proibido em 1948 na União Soviética. Portanto, oficialmente, na União Soviética, falava-se apenas dos crimes contra as populações soviéticas, sem mencionar os judeus. E em 1976, quando é finalmente construído um monumento em Babi Yar, esse monumento assinala o massacre, mas não menciona os judeus. Falava apenas de cidadãos soviéticos assinados pelos nazis. Aliás, eles usavam o argumento de que Babi Yar tinha sido usada como local de execução pelos nazis durante a ocupação de Kiev até 1943 e, portanto, tinha havido o massacre dos judeus em 1941, mas depois outros, enfim, até nacionalistas ucranianos, etc., tinham sido executados em Babi Yar. Portanto, falavam apenas de cidadãos soviéticos que foram massacrados.
Isso é a verdade, não é?
Quer dizer, é verdade, mas é uma maneira de diluir o facto, a natureza específica do massacre de setembro de 1941, que não é contra resistentes, não é contra uma oposição à ocupação alemã, mas é um massacre contra a população judaica, que não tinha feito absolutamente nada. Isto é, são massacrados único e exclusivamente por serem judeus, não estavam a efetuar contra qualquer outra resistência. E é essa natureza específica do Holocausto que o regime soviético quer negar. Portanto, só depois do fim da União Soviética, acaba em 1991, é que na nova Ucrânia independente se autoriza um monumento, que é um monumento que está lá agora, que reconhece
Portanto,
que as
um
vítimas...
novo monumento, é isso?
Que, um novo monumento que reconhece que as vítimas eram judeus. Agora, em relação à outra questão, portanto, que era da propaganda, a ligação que a propaganda do governo russo tem feito do nacionalismo ucraniano ao nazismo. Bem, a primeira coisa que temos de dizer é que essa ligação é tipicamente uma continuação do modo de propaganda soviética que, a partir dos anos 1930, trata todos os inimigos da União Soviética como nazis ou fascistas. Todos os inimigos da União Soviética são nazis ou são fascistas. É assim que a propaganda soviética sempre tratou os seus críticos, os seus adversários. Criticam a União Soviética logo que são fascistas ou são nazis. Mas é também o aproveitamento e a deturpação de uma situação histórica, e é dessa que vamos falar agora. Em 1941, quando os alemães invadem a União Soviética, os alemães percebem que podem explorar o imenso ressentimento que havia na população da União Soviética contra a ditadura comunista e, sobretudo, da população não-russa da União Soviética. E era o caso da Ucrânia. Reparem, a Ucrânia até 1939 tinha estado dividida entre a União Soviética e a Polónia. Já falámos disso há dois programas. Na parte soviética, que era a parte leste da Ucrânia, que tinha o seu centro em Kiev, os ucranianos tinham sido sujeitos à grande fome da coletivização dos anos 1930 e à repressão
stalinista. Chamado Holodomor, não é?
O chamado Holodomor.
Do qual nós já falamos aqui no programa.
E na parte ocidental, na parte polaca, cujo centro era a atual cidade, a cidade que atualmente chamamos Lviv, na altura era chamada Lvov e antes era chamada Lemberg, portanto já teve vários nomes esta cidade, os ucranianos, portanto, que viviam na Polónia, na parte ocidental da Ucrânia, que então ficava na Polónia, os ucranianos tinham desenvolvido organizações nacionalistas que, quando os soviéticos invadiram a Polónia em 1939, os soviéticos invadiram a Polónia com os alemães em 1939, os alemães invadiram vindos do oeste, os soviéticos do leste, os soviéticos perseguiram, reprimiram brutalmente estes nacionalistas ucranianos. Portanto, quando os alemães chegam no fim do verão, outono de 1941, à Ucrânia, são recebidos como libertadores. E eles próprios passam a tratar os ucranianos como aliados. Os ucranianos...
Aliados. Mas só quando chegam ou houve algum trabalho?
Não, é quando chegam. Quer dizer, até porque há uma parte dos ucranianos que foram sujeitos àquela fome e têm um ódio enorme aos soviéticos, e há outra parte que eram nacionalistas, que estavam na Polónia e depois foram reprimidos e também odeiam imenso os soviéticos. Portanto, os alemães não precisam de fazer propaganda entre esta gente.
Mas juntam-se às tropas nazis?
Não, o que acontece é que os alemães tentam explorar esta boa vontade que existia inicialmente para com aqueles que eram inimigos dos soviéticos, logo que foram vistos como amigos desta população que tinha sido reprimida pelos soviéticos. Aliás, nesse diário que eu referi da Irina Koroshunova, ela nota como de repente em Kiev toda a gente se fez ucraniano, como ela diz, toda a gente se diz, mesmo aqueles que eram russos dizem logo que são ucranianos, porque perceberam que os alemães os iam tratar de uma maneira melhor. Eles dizem que não foi nada fácil isso, porque, reparem, isto era uma região de imensa mistura das populações. Portanto, da mesma família, havia uns que eram ucranianos, outros que eram russos, outros que eram polacos, quer dizer, da mesma família, de acordo com os casamentos, as alianças, portanto, as famílias estavam divididas por estas nacionalidades.
Mas os ucranianos queriam também, ambicionavam a independência.
A grande expectativa dos nacionalistas ucranianos é que a Alemanha permitisse a declaração reconhecesse uma Ucrânia independente. E eles tentam mesmo proclamar uma Ucrânia independente. Os alemães integram muitos ucranianos em unidades auxiliares do exército alemão e nas SS. Nem todos eram nacionalistas, ao contrário do que diz agora a propaganda de Vladimir Putin. Segundo o historiador Timothy Snyder, que estudou esta região nesta época, no seu livro As Terras Sangrentas, uma grande parte dos colaboradores ucranianos dos nazis eram até gente que tinha colaborado com os soviéticos nos anos 30. E podem dizer, mas como é que eram? Então, eram comunistas e depois colaboraram com os nazis. Faz todo o sentido. Era gente que temia retaliações quando o poder soviético caiu e, portanto, juntou-se ao poder alemão para se proteger das retaliações daqueles que tinham razões de queixa contra os
juntava-se
soviéticos.
Juntava-se a qualquer poder, não é?
É. Mas, como já referimos aqui quando falámos da invasão alemã da União Soviética em junho de 1941, os alemães tinham outros planos para a Ucrânia. Não era nada de uma Ucrânia independente. Eles queriam primeiro, durante a guerra, explorar os recursos da da Ucrânia, quer os recursos, enfim, quer os recursos minerais, os recursos agrícolas da Ucrânia, independentemente do que acontecesse à população ucraniana, e depois tinham previsto a colonização da Ucrânia por alemães. Portanto, os ucranianos, na prática, enfrentaram uma nova força ocupante que rapidamente se revelou tão brutal como tinham sido os soviéticos nos anos 30 e perceberam que não faziam parte de grandes planos dos alemães para o futuro.
E começaram as revoltas.
E nacionalistas como Stepa Bandera...
Eu se calhar ia te interromper no Stepa de Bandera, porque nós falamos disso na segunda parte. O tempo da primeira parte já chegou ao fim. Até já. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História, agora na rádio e em podcast e também no YouTube e nas redes sociais. Estávamos no Stepan Bandera, Stepan Bandera, não é? Que foi uma das perguntas do João Campos. Quem é que foi então Stepan Bandera?
O percurso que tu descreveste ao início do Stepan Bandera, de alguma maneira descreve os dilemas e as reviravoltas do nacionalismo ucraniano sob a ocupação alemã. Uma colaboração, uma expectativa de colaboração com os nazis inicial, de repente, depois uma revolta.
De repente anuncia a independência, isto vai preso pelos próprios nazis.
Depois, os nazis, portanto, estão interessados em 1941-42, enquanto a guerra lhes está a correr bem, em não criar grandes expectativas na Ucrânia. Quando a guerra lhes começa a correr mal outra vez, voltam a recuperar os nacionalistas ucranianos. Entretanto, os nacionalistas ucranianos já estão conscientes do que os nazis não têm grandes ideias para eles e acabam por a combater tanto o exército soviético como o exército alemão na Ucrânia. Isto é uma guerra extraordinariamente feia e complicada. Toda a gente faz guerra a toda a gente. 1944-45, os nacionalistas ucranianos combatem os alemães, combatem os soviéticos, combatem também os polacos, os nacionalistas polacos. Os ucranianos organizam limpezas étnicas de polacos, os polacos organizam limpezas étnicas
assim,
de ucranianos.
Os polacos? Aquilo já estava, porque o território ainda não estava separado, estava tudo misturado.
Este oeste da Ucrânia tinha feito parte da Polónia e cerca de 10% da população é polaca. Em 1944-45.
Então,
e, portanto, é preciso... E há também muita população ucraniana no resto da Polónia. Aliás, a Segunda Guerra Mundial, na Europa Central e no Leste, na prática, consistiu numa espécie de homogeneização das populações desses Estados Nacionais dessa região, que até 1939 têm populações extraordinariamente variadas, extraordinariamente misturadas, das populações mais misturadas da Europa. Reparem que isto eram tudo territórios que faziam parte de grandes impérios. Não eram impérios nacionais, eram impérios, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Alemão. E as populações tinham-se misturado nos territórios desses impérios. Portanto, não havia uma espécie de territórios onde só havia polacos, outros onde só havia ucranianos, outro onde só havia russos. Não, as populações estavam todas misturadas.
E no final da guerra?
E no final da guerra o que se fez foi de separar as populações. Por exemplo, entre a Ucrânia agora soviética e a Polónia, houve uma espécie de troca de população. Os polacos expulsaram cerca de 1 milhão de ucranianos da Polónia e os soviéticos expulsaram cerca de 1 milhão de polacos da Ucrânia agora soviética. Os polacos também expulsaram milhões de alemães para a Alemanha, os checoslovacos também expulsaram milhões de alemães. Isto é uma limpeza, há limpezas étnicas em todo o lado. Agora, a relação entre o nacionalismo ucraniano e os alemães, quer dizer, isto dá autoridade, isto é, justifica dizer que o nacionalismo ucraniano é nazi. Não, quer dizer, os nacionalistas ucranianos colaboraram em determinada altura com a Alemanha nazi, mas para se libertarem da repressão soviética. Tal como a Finlândia também colaborou com a Alemanha nazi contra a União Soviética, em 1941 atacou a União Soviética, para quê? Para recuperar o território que tinha perdido na guerra com a União Soviética em 1940. E ninguém diz que a Finlândia é um Estado nazi por ter colaborado com a Alemanha nazi. Aliás, em termos de colaboração com a Alemanha, é preciso dizer que em toda a Europa ocupada houve colaboração. E isso inclui também a Rússia, isto é, há imensos colaboradores russos da Alemanha nazi nos territórios ocupados pelos alemães. E mais, um dos Estados que na Europa mais colaborou com a Alemanha nazi foi a própria União Soviética. A União Soviética faz um pacto com a Alemanha nazi em 1939, que consiste de facto na partilha da Polónia e na possibilidade de a União Soviética ocupar os países bálticos, sim, o que faz em 1939-1940, e durante os dois primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética é fundamental na assistência ao esforço de guerra da Alemanha nazi. Dá-lhes abastecimentos de todo o tipo, funciona como uma espécie de garantia que daquele lado não há ameaças, o que permite colocar todo o exército alemão no Ocidente contra a França e contra a Inglaterra. Aliás, isto é a União Soviética e os partidos comunistas na Europa Ocidental. Os partidos comunistas na Europa Ocidental condenam a guerra contra a Alemanha nazi, como, por exemplo, o Partido Comunista Francês, de tal maneira que o governo francês tem de banir o partido, proibir o Partido Comunista em setembro de 1939. E porquê? Porque o Partido Comunista está a sabotar o esforço de guerra contra a Alemanha nazi. E em junho de 1940, quando a Alemanha derrota a França, a direção do Partido Comunista faz uma proposta às autoridades de ocupação alemãs para deixarem publicar a imprensa comunista que tinha sido proibida pelo governo francês. Porquê? Porque a Alemanha nazi é aliada da União Soviética, logo é aliada dos comunistas nos países onde tinha ocupado. Só em junho de 1941, quando a Alemanha nazi ataca a União Soviética, é que os comunistas franceses passam, isto é, a direção do partido, porque havia muitos comunistas franceses, obviamente, que acharam isto insuportável e até saíram do partido e para se oferecerem para a resistência, não queriam colaborar com a Alemanha. Mas só em junho de 1941 é que o Partido Comunista Francês se oferece totalmente à resistência contra a ocupação alemã. Porquê? Os comunistas eram nazis, não é isso que estamos aqui a dizer. O que estamos a dizer é que, para os comunistas, o princípio na Europa Ocidental, o grande objetivo era derrubar os regimes capitalistas e burgueses e ajudar a União Soviética e receberam a Alemanha nazi como um aliado, certo, da União Soviética até 1941.
Porque em guerra os inimigos colaboram com os Estados
Unidos. Foi o que aconteceu, sim, na Segunda Guerra Mundial, exatamente. Uhum. A própria Grã-Bretanha e os Estados Unidos colaboraram com Stalin e com a ditadura comunista soviética a partir de 1941.
Exato, inverteu-se.
Quando a Alemanha nazi invadiu a União Soviética. Agora, vamos chamar comunistas ao Churchill e ao Roosevelt por terem feito isso. Portanto, faria o mesmo sentido que faz chamar nazis aos nacionalistas ucranianos.
Muito bem, Rui. Temos mais um ouvinte, Félix Lungu, que nos enviou um mail a pedir o seguinte: para dedicar alguma atenção à questão da Guerra da Crimeia, onde entre 1853 e 1856, portanto ali a meio do século XIX, o Império Russo foi derrotado pelo Império Otomano, aliado então, portanto o Império Otomano estava aliado à França, à Inglaterra e ao então Reino da Sardenha, e, portanto, perdia assim o acesso ao Mar Negro. Há quem ache que a Guerra da Crimeia da década de 50 do século XIX é importante para perceber a atual guerra na Ucrânia. E eu penso que tu és uma dessas pessoas, não
tudo
é, Rui?
Tudo que é o século XIX já sabes que é a origem de tudo.
Então, explica-nos a nós, aí ao ouvido Félix Lungu, o que é que uma guerra que ocorreu há quase 170 anos pode ter a ver com o nosso presente.
Tem a ver, de facto, com o nosso presente.
A Guerra da Crimeia.
A Guerra da Crimeia foi muito importante. E é muito importante até para uma coisa que eu agora gostaria de explorar, que é a maneira como a Rússia é percepcionada na Europa Ocidental, no Ocidente. É um momento em que as potências europeias sentem ter um problema com a Rússia, descobrem que tem um problema com a Rússia, e também é o momento em que a Rússia acha que começa a ter um problema com o Ocidente. Portanto, parte desta desconfiança e desta má vontade que nós vemos Vladimir Putin explorar durante esta crise da Ucrânia, de alguma maneira tem raízes, sim, aqui em meados do século XIX.
E então qual é esse problema?
Não vou chegar, os historiadores andam sempre um bocadinho para trás, okay, mas não vou andar muito para trás e nem vou demorar muito nos tempos anteriores, mas é preciso fazer uma referência importante, é que o Império Russo, isto é, o Estado dos Czares de Moscovo, que depois no século XVIII mudam a capital para São Petersburgo, o Império Russo começou a expandir-se, a ser criado no século XVII, mas numa primeira fase para o Oriente, para a Ásia Central, para a Sibéria, portanto, uhum. onde tinha menos resistência, onde não havia tanta resistência. O Ocidente, pelo contrário, porquê? Porque o Ocidente, os czares tinham grandes poderes militares muito fortes. Tinham o Reino da Suécia, que era um poder militar muito forte no século XVII, o Estado da Polónia também era importante, o Império Austro-Húngaro ou o Império Otomano, que ainda era importante no Mar Negro. E por isso... O Império Russo chegou, reparem nisto, o Império Russo chegou ao Oceano Pacífico antes de chegar ao Mar Báltico. Quer dizer, isto é, chegou primeiro ao Oceano Pacífico e só depois chegou mais tarde. Portanto, começou por ser primeiro um império quase asiático, embora Moscovo estivesse, enfim, naquilo que nós consideramos a Europa, a oeste dos Urais, quer dizer, mas começou por ser sobretudo um império asiático antes de se tornar um império europeu. E é já no século XVIII que a Rússia começa a expandir-se para o Ocidente. Mas durante muito tempo, atenção, durante muito tempo a Rússia expande-se para o Ocidente, mas falam em alianças com potências europeias umas contra as outras. Por exemplo, como aliada da Prússia e da Áustria contra a Polónia, que levam à partilha da Polónia no fim do século XVIII. E isso mantém-se no princípio do século XIX. No princípio do século XIX, a Rússia, por exemplo, é fundamental como aliada da Prússia, da Áustria e da Inglaterra, na guerra contra a França de Napoleão Bonaparte. Uhum. Em 1815, a Rússia entra na chamada Santa Aliança, uma aliança entre a Prússia, a Áustria e agora a França já da Restauração, isto é, já pós-bonapartista, uma aliança que eles formam para impedir revoluções na Europa. E, portanto, a Rússia faz parte deste concerto das potências europeias para manter a ordem na Europa e é aceito pelas outras potências europeias como, enfim, e é-lhe dada importância, porque a Rússia... neste momento, em 1800, tem a maior população da Europa e a que está a crescer mais rapidamente, já tem cerca de 35 milhões de habitantes em 1800 e tem 74 milhões em 1860. E só para terem ideia do que é que eram os 35 certo. Milhões de habitantes em 1800, era pensar que a Inglaterra em 1800 tinha 10 milhões de habitantes. Portanto, a Rússia tem 3 ou 4 vezes mais habitantes do que a Grã-Bretanha.
Certo.
E claro, antes dos avanços da tecnologia militar, a partir de meados do século XIX, julgava-se que a massa do exército russo só por si seria imparável.
Os números.
Ninguém
não?
poderia. Bom, ainda hoje, o número seria.
Ainda hoje temos essa sensação, não é?
E depois, claro, a Rússia também era uma autocracia. E era o czar, era o defensor da Igreja Ortodoxa, portanto, era um regime extraordinariamente conservador. E, portanto, a Rússia, na época das revoluções liberais na Europa Ocidental, é visto pelos conservadores da Europa Ocidental como um grande aliado e, portanto, as monarquias da Europa Ocidental, da Europa, o Ocidente da Rússia, veem a Rússia como quase como um garante, em último recurso, recorrem à Rússia para acabar com revoluções.
Já uma outra coisa, não é? Já uma outra coisa, diferente da Europa em si.
Sim, mas aí é algo diferente da Europa, mas que mantém os equilíbrios na Europa. E viu-se isso em 1848, quando há revoluções republicanas em França, nos Estados alemães e italianos e no Império Austro-Húngaro. Os governos monárquicos ocidentais ao princípio não parecem capazes de dominar essas revoltas e o czar imediatamente oferece 300 mil homens para vir para a Europa Ocidental repor a ordem e acabar com as revoluções. Não chegou a vir para toda a Europa Ocidental, mas, por exemplo, na Hungria foi as tropas russas que acabaram com a revolução na Hungria. Portanto, a Rússia é um pilar, digamos, da ordem monárquica conservadora europeia e é assim que é vista até meados do século XIX. Então, o que é que mudou? Porque estávamos a falar de 1848 e 5 anos depois temos a Guerra da Crimeia. O que é que mudou? O que mudou foi que a Rússia, animada por este papel de guardiã da ordem na Europa, pensou que podia ter um papel ainda maior. E sobretudo na Europa Oriental. Porque na Europa Oriental, à volta do Mar Negro, sobretudo nos Balcãs, esses são ainda territórios sobre a soberania do Império Otomano. E o Império Otomano estava nitidamente a desfazer-se no princípio do século XIX. Está, por exemplo, os sultões em Constantinopla estão constantemente a ser atacados por vassalos no Médio Oriente, como no Egito. Falámos aqui do Egito a semana passada. Por exemplo, em determinada altura, na década de 1830, os líderes do Egito, o Khedive do Egito, propõe-se mesmo conquistar Constantinopla. Quer dizer, isto é avançar até Constantinopla. Portanto, o Império está fraquíssimo. E nessa altura, aliás, não avança porque os europeus sustentam, e os russos sustentam o Império Otomano para não o deixar cair nas mãos dos egípcios.
Sim, tu tens que explicar nessa altura até onde é que ia o Império Otomano.
Não, o Império Otomano, basicamente, inclui todo o Mediterrâneo Oriental, o Norte da África, portanto, inclui aquilo que hoje é os países, a Bulgária, a Sérvia, uma parte da Grécia, a Turquia, já na Ásia Menor, todos aqueles, a Síria, o Israel, a Jordânia, o Egito, a Líbia e uma parte da Ucrânia também, no Mar Negro, uma parte, enfim, aí já pouca, mas ainda já tinha perdido a Crimeia, que os russos já tinham ocupado a Crimeia, que tinha feito também parte do Império Otomano. Portanto, é esta massa enorme, que até ao século XVII foi uma grande ameaça para a Europa. Então, o Império Otomano tinha estado às portas de Viena em meados do século XVII e podia ter entrado pela Europa dentro. Neste momento está nitidamente em decadência, em fragmentação. E o que é que acontece? Bem, a Rússia é tentada pela possibilidade de tomar uma grande parte deste Império Otomano. Sobretudo na Europa, onde ainda o Império Otomano é bastante grande na Europa. E os russos têm ideias. Porquê? Por várias razões. Primeiro porque os czares veem-se como sucessores dos imperadores romanos de Constantinopla. O czar quer dizer César. Quer dizer, portanto, eles têm o título dos imperadores romanos de Constantinopla. E depois, a Igreja Ortodoxa Russa vê-se também como uma grande Igreja dos 12 milhões de cristãos ortodoxos que vivem sob domínio otomano. E, portanto, o czar quer ser o protetor dos cristãos ortodoxos que vivem sob domínio otomano.
E porquê é que as outras potências não querem, não deixam?
Bem, as outras potências receiam imediatamente que a Rússia, a conquistar o Império Otomano, desequilibra a balança de poder na Europa. Isto é, se torna tão grande e tão próxima da Europa Ocidental que acaba por afetar agora já de uma outra desequilíbrio. Em vez de ser um fator de equilíbrio, tornar-se um fator de desequilíbrio na Europa. E depois há também as razões da... Há outras razões depois. Por exemplo, a Inglaterra, que está a conquistar a Índia, não quer que o Império Russo se aproxime excessivamente através do Médio Oriente. Porque eles imaginam isto, os russos chegam a Constantinopla e depois passam para a Ásia Menor, para o Médio Oriente, e de repente estão às portas da Índia também, porque vão com todos aqueles territórios do Império Otomano. Isto é, conquistando Constantinopla, tudo o resto cairia depois em sucessão e o czar tornar-se-ia o grande imperador do Médio Oriente. Portanto, os ingleses não estão interessados nisso.
E porquê é que a guerra acontece na Crimeia?
A guerra acontece na Crimeia porque, portanto, o czar faz exigências ao Império Otomano de proteção dos cristãos ortodoxos que o Império Otomano entende como uma enorme limitação da soberania otomana e recusa. E recusa porque sabe que tem já o apoio da Inglaterra e da França. Depois o Império Otomano declara guerra à Rússia. A Rússia imediatamente obtém vitórias muito rápidas contra, por exemplo, a esquadra russa no Mar Negro, destrói imediatamente a esquadra otomana, portanto percebe-se que os russos poderão chegar a Constantinopla rapidamente, e é aí que os franceses e ingleses decidem que têm de parar a Rússia, isto é, não podem deixar conquistar Constantinopla. E, portanto, enviam primeiro esquadras e depois enviam mesmo exércitos, um exército
bastante grande.
Portanto, no meio bastante
do grande. Século XIX tínhamos cristãos e impedir outros cristãos de conquistar Constantinopla.
Conquistar Constantinopla, até porque a França, eu não quero entrar agora em muitos detalhes para não complicar a história, mas a França também quer ser protetora dos cristãos no Médio Oriente, que é para impedir o czar de ser protetor dos cristãos no Médio Oriente. Aliás, isso é uma disputa depois sobre quem é que tem a guarda dos lugares santos da Palestina, de Jerusalém, que era tradicionalmente eram os ortodoxos, e portanto o czar através dos ortodoxos, e os franceses querem ser eles os guardar os lugares santos. Enfim,
então
há estas razões
guerra,
para a guerra, e portanto a guerra começa em outubro de 1853, uma guerra entre a Rússia e o Império Otomano, e em março de 1854, então, é que é o momento em que a Inglaterra, estou a dizer Inglaterra porque era assim que se dizia na época, a Grã-Bretanha, a França e também o Estado italiano do Piemonte, o reino da Sardenha, Piemonte, que vai ser o futuro rei da Itália unificada, mas esse manda um pequeno
contingente,
que são 15 mil homens. Agora, os franceses mandam 300 mil homens, é um exército enorme, e os ingleses 100 mil homens. Portanto, eles não sabem bem o que é que vão fazer inicialmente, mas depois decidem que vão reconquistar a Crimeia. E, portanto, a guerra torna-se uma espécie de cerco da fortaleza russa de Sebastopol, que é cercada pelos franceses e pelos britânicos, e que o cerco dura um ano. A fortaleza, cidade, é um porto na Crimeia, e que cai em setembro de 1855. Depois de um longo cerco, portanto, os franceses e os ingleses conseguem conquistar Sebastopol na Crimeia. É nesse momento que a Rússia percebe que as coisas estão a correr muito mal e que não lhe interessa continuar a guerra. A Áustria não tinha entrado em guerra porque tradicionalmente colaborava com a Rússia, mas neste momento também se começa a sentir ameaçada pela possibilidade da Rússia conquistar o Império Otomano e, portanto, ficar colada, muito colada à Áustria, e, portanto, também ameaça a Rússia. Bem, e o governo russo, em 1856, é obrigado a propor a paz e a recuar no seu objetivo de conquistar o Império Otomano.
Olha, isto aqui, a guerra não está a correr tão mal como a Rússia, mas o nosso tempo, de qualquer forma, chegou ao fim. Quem nos ouve em FM, eu despeço-me aqui. Os outros já sabem que nos podem continuar a ouvir em podcast para nós acabarmos esta história da Guerra da Crimeia. Conta lá, Rui, então.
A Guerra da Crimeia é uma guerra que fascina a Europa porque é a primeira guerra a ser seguida hora a hora graças ao telégrafo elétrico. Portanto, aquilo que estava a acontecer na Crimeia, poucas horas depois sabia-se em Londres e em Paris o que é que estava a acontecer. Certo. A imprensa tinha...
Portanto, foi a primeira guerra verdadeiramente a ser seguida em tempo.
Sim, nós às vezes não pensamos nisso, mas por vezes, enfim, um Estado tinha uma derrota militar num determinado território e sabia-se uma semana ou duas depois. Certo. Quer dizer, esta guerra é seguida a par e passo. E é a primeira guerra em que há correspondentes de guerra. Isto é, há jornalistas franceses e britânicos que estão na Crimeia com o exército a fazer reportagem e a mandar a reportagem, portanto, pelo telégrafo e as pessoas a ler em Londres.
E com fotografia, não é?
E esta é a primeira guerra fotografada, quer dizer, é a primeira guerra que foi fotografada via fotografia, portanto, temos fotografias de soldados, das muralhas de Sebastopol, dos canhões, etc, etc. Estou a dizer, é a primeira guerra e também é a última guerra em que acontece uma determinada coisa, que é uma das últimas guerras, aliás, em que a maior parte dos mortos não é por combate, mas é por doença. Isto é, por questões de higiene nos exércitos. Os exércitos eram grandes problemas sanitários. Reunia-se aquela gente, 300 mil homens, do lado dos aliados, 300 mil franceses, 100 mil britânicos. Quer dizer, estamos a imaginar dezenas, centenas de milhares de homens, todos juntos, condições de higiene muito más, ferimentos, etc., enfim, alimentação às vezes deficiente, e aquilo eram grandes centros de espalhar epidemias, cólera e outras coisas assim, de tifos,
ao ponto, como tu estás a dizer, morrer mais gente,
doenças do que próprio. E esta também é, isto causa um impacto enorme nas opiniões públicas, por exemplo, sobretudo em Inglaterra, e começa-se a tratar pela primeira vez, muito a sério, de questões sanitárias nos exércitos, isto é, em organizações militares. Hospitais, organizar higiene, etc., porque se percebeu que era ridículo quando as doenças estavam a matar mais gente do que o inimigo. A derrota, este é o ponto, a derrota transformou a Rússia. A derrota transformou a Rússia. Por um lado, obrigou o governo russo a considerar a modernização da Rússia. Por exemplo, é neste momento que, ou é na sequência da Guerra da Crimeia, que acaba a servidão na Rússia. Falámos aqui da servidão
o
há algumas semanas.
De as pessoas
estarem vinculados às propriedades, digamos assim.
Certo. Não têm...
Portanto, isso acabou.
Possibilidade de ir
embora. É também, enfim, anos depois, também está ligado com a Guerra na Crimeia, a venda do Alasca da América Russa aos Estados Unidos, porque os russos, de facto, moderam a sua expansão. Isto é, percebem-se que não podem continuar a expandir-se. Os russos tinham passado para a América, através da Sibéria, portanto, tinham passado para a América. O Alasca era uma província russa e, em 1867, o governo russo vende aos Estados Unidos. Curiosamente, com uma grande revolta nos Estados Unidos, porque toda a gente achou que era absolutamente ridículo comprar o Alasca. O que é que havia lá era apenas ursos, e até diziam que comprámos um gigantesco jardim zoológico de ursos, quer dizer que não serve para nada, etc. Enfim, ainda não se...
Temos que contar essa história.
Não sabia o que é que de facto valia o Alasca. Portanto, aquilo foi uma golpada do governo americano contra o Congresso, etc., com arranjar aqueles milhões, enfim, de dólares para comprar o Alasca, mas
não
provavelmente...
Não contes mais, que essa história parece demasiado boa. Temos que dedicar
um programa
ao Alasca.
Por outro lado, a guerra da Crimeia creio que terá contribuído também, não é o único fator, mas terá contribuído também para a formação de uma nova identidade russa, muito em contraste com o Ocidente. Portanto, uma identidade que via a Rússia já não tanto como uma potência europeia, como outras potências europeias, com territórios extra-europeus na Ásia, mas como uma potência, além de eslava, ortodoxa, euroasiática. Isto é, uma potência diferente, uma potência que não é bem europeia e que via o Ocidente como já não como algo de que a Rússia faz parte, mas como um inimigo. E depois, claro, a Rússia como um Estado prejudicado, ressentido, perseguido pelo Ocidente. Aliás, há uma famosa carta que é enviada ao Czar por um dos seus conselheiros em que, em 1853, quando vai começar a guerra da Ucrânia, o Czar já sabe que a França e a Inglaterra não concordam, e esse conselheiro diz ao Czar, mas porquê é que não concorda?
A guerra da Crimeia,
portanto, a conquista do Império Otomano. O Czar já sabe que a França e a Inglaterra não concordam, e este ministro diz-lhe, mas porquê? Quer dizer, então a França conquistou a Argélia, a Inglaterra está a conquistar a Índia, quer dizer, e nós não podemos conquistar nada, quer dizer, nós somos uma ameaça, porquê? Porque há aqui um sentimento antirrusso, quer dizer, eles não gostam de nós e são contra nós. E há alguma razão nisso, porque a guerra da Crimeia também transformou a visão da Rússia ao Ocidente. A Rússia tinha sido sempre, eu disse aqui que a Rússia, aquela autocracia ortodoxa e conservadora, tinha sido vista como aliada pelas forças conservadoras na Europa, o Ocidente da Rússia. Isso quer dizer que liberais e socialistas tiveram sempre uma má opinião da Rússia, nos anos 1820, 1830, 1840, portanto, a Rússia era a potência conservadora, era conservadora, era a espécie dos guardas, dos reacionários da Europa, portanto, o Karl Marx está sempre a dizer mal da Rússia nos seus escritos, mas as elites governantes das monarquias da Europa Ocidental... ainda aceitam, como eu expliquei, a Rússia como uma espécie de, enfim, aliado que está ali para a eventualidade de haver revoluções e ser necessário ter uma ajuda para sufocar as revoluções ao Ocidente. Ora, a partir da Guerra da Crimeia, a partir da década de 50, as elites governantes dos Estados Ocidentais, nomeadamente na Inglaterra, nos Estados Alemães e na Áustria, passam a ver a Rússia como uma ameaça aos equilíbrios europeus. E a Rússia também passa a ser vista por estas elites como uma entidade exótica, extra-europeia, asiática, despótica. Portanto, já não faz parte da sociedade das nações europeias. É uma entidade exterior que ameaça a Europa. E, de facto, a retirada da Rússia, depois da Guerra da Crimeia, dos assuntos europeus, perturbou os equilíbrios da Europa. Por exemplo, enfraqueceu a Áustria. A Áustria tinha tido sempre uma aliança com a Rússia, agora não, portanto a Rússia afastou-se. E o que aconteceu foi que a Áustria foi incapaz de impedir que era a unificação da Itália feita pelo reino do Piemonte, que aliás por isso é que esteve na Guerra da Crimeia, que era para obter créditos junto de franceses e ingleses para depois conquistar o resto da Itália. E a Áustria também não foi capaz de impedir a unificação da Alemanha pelo reino da Prússia. Portanto, de repente apareceram dois Estados novos na Europa Ocidental, a Alemanha unificada e a Itália unificada, que em grande medida resultam da Áustria ter ficado isolada sem uma aliança russa para impedir o Piemonte, e no caso do Piemonte também a França, que ajudou o Piemonte na unificação italiana, e impedir a Prússia, de se apossarem daqueles territórios. Quer dizer, a Alemanha e a Itália, nesta época, portanto, até esta época, eram territórios com imensos estados.
Certo.
E são nesta altura que são unificados. E a Áustria esteve sempre interessada em mantê-los, o Império Austro-Húngaro esteve sempre interessado em manter quer a Alemanha, quer a Itália, dividida em muitos estados. Ora bem, o que acontece depois é que a emergência da... A história não ficou assim, porque a emergência da Alemanha unificada, a partir de 1871... diluiu de alguma maneira a percepção da ameaça russa, uma vez que a Alemanha tornou-se de repente o grande fator de perturbação na Europa. Sim. E a ameaça alemã levou a República Francesa, o Estado mais à esquerda da Europa, a aliar-se na década de 1890 com a Rússia. Portanto, era o grande paradoxo da política europeia, isto é, o Estado... Um Estado governado pela esquerda, a República Francesa, aliado ao Estado mais autocrático, mais conservador, que era a Rússia. Fizeram uma aliança militar, uma aliança financeira, porque a França republicana passou a financiar o Império Russo. Isto porquê? Contra a Alemanha. Mais uma vez aquela história, os inimigos dos nossos inimigos são, por vezes, nossos amigos. E desse modo, em 1914, no começo da Primeira Guerra Mundial, a Rússia aparece ao lado da França e da Inglaterra contra a Alemanha. Quer dizer, isto é, de repente, outra vez colocada no concerto das nações ocidentais. Claro que depois a Revolução Bolchevista, a partir de 1917, vai perturbar outra vez a maneira como a Rússia era vista na Europa Ocidental. Mas, de alguma maneira, na guerra da Ucrânia temos, digamos, as sementes ou elementos que nos permitem fazer um bocadinho a história da atual desconfiança que existe entre o Ocidente e a Rússia, que tem uma longa história.
Muito bem. Bom, assim termina este episódio de E o Resto é História. Nós cá estaremos de novo para a semana. Até lá.
Até lá.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.